Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Quando Mário deixou Benedito junto ao tronco do ipê, ele soltara estas palavras que relavam no meio de suas tristes preocupações à travessura infantil. Vou brincar sozinho. Não é natural que o preto velho deixasse Mário ir-se dele, em disposições de espírito bem próprias para inquietá-lo. Se Benedito obedecesse ao impulso de sua alma, sem dúvida acompanharia o menino, para distraí-lo de tão negros pensamentos, e evitar que, absorvido como ia, fosse vítima de algum desastre. O negro, porém, sabia desde muito a que significava na boca do menino aquele simples desejo expresso em breves palavras. Era uma vontade inabalável, da qual não havia meio de demovê-lo. Esse jovem espírito sentia já naqueles primeiros anos, de ordinário tão despreocupados, a necessidade invencível da solidão. O que é para a alma a sombra depois do sol? O descanso depois da luta, o abrigo depois do perigo. Durante a maior parte do dia sofre o corpo com a coação que lhe impõe contrajo e a polidez. Carece por fim de sentir-se à larga, de se espreguiçar no leito e de estender os músculos por muito tempo contraídos. A alma, igualmente tolhida pela prática atenção dos estranhos, carece também como corpo desses espreguiçamentos íntimos, de uma expansão franca. Para isso procura um refúgio. A solidão é a alcova para a alma. Não era, contudo, esta necessidade moral unimóvel que levava o menino a isolar-se nesses lugares. Fora aquele o teatro da catástrofe que arrebatara-se de uma maneira tão imprevista e para ele inexplicável. O menino não compreendia como um cavaleiro dirigindo-se à casa grande pudesse por engano desviar-se do caminho e precipitar-se no boqueirão, tanto mais quanto esse cavaleiro era um homem nascido e criado naqueles lugares, conhecendo perfeitamente a lagoa e os arredores. Além de na tradição do fato havia muito de vago e incerto. Notavam-se lacunas, e que de ordinário procuravam preencher com suposições e conjeturas mais ou menos inverossímeis. Mário por vezes havia insistido com as pessoas que se diziam mais informadas da catástrofe, e nenhum o satisfizera, nem mesmo Benedito, talvez de todos o que mais sabia, porém o que mais reservado se mostrava. Uma circunstância ocorreu que deixou no espírito do menino terrível suspeita. Tempos depois da catástrofe, veio à fazenda um irmão de Dona Francisca, morador na Estrela, onde era procurador de causas e meio rábula. A viúva lhe escrevera por vezes insistindo sobre a necessidade que tinha de falar-lhe. O senhor Juvêncio levara 2 anos a resolver-se, mas afinal sempre fez a prometida visita. Mário tinha então 7 anos. Assistiu uma parte da conferência dos dois irmãos, que vendo entretido a brincar com um carrinho de cuia, não pensaram que lhes desse atenção. De onde lhe veio esta desconfiança? Perguntou Rábula. Já lhe contei que meu marido foi chamado pelo pai. Estive com ele muitas noites seguidas, sem que ninguém o soubesse, senão Benedito. Uma vez, quando voltava, achando-me a trabalhar, ralhou comigo. Porque não era preciso matar melhor que a fortuna ia mudar e nós íamos ser ricos outra vez. Está se vendo que o comendador tinha prometido deixar tudo. Não digo o contrário. Na véspera meu marido levou todo o dia a fazer contas e até por sinal deixou em cima da mesa um papel que eu conservei. Dona Francisca tirou do seio uma folha de aljá amarelado, sobretudo nas dobras, e o deu ao procurador para examiná-la. No dia seguinte amanheceu meu marido morto, de uma maneira que não se explica, e toda a riqueza do comendador passou para os estranhos. Para os credores, a viúva sorriu amargamente. De que ninguém tinha notícia. Mana, disse o Rábula com importância, tome o meu conselho. Esquece disso. No fim de contas você ainda foi muito feliz em achar um homem caridoso como o barão que a protege a seu filho. Não tens. Dona Francisca tomou conselho do irmão e nunca mais falou de suas desconfianças. Quando mais tarde Mário a interrogou a esse respeito, ela, espavorida, procurou apagar a lembrança de suas palavras no espírito do menino. Mas, Guio, a suspeita filtrara profundamente naquela alma. Cansado de inquirir os homens de balde, passou sufrego o menino, já então na idade de 12 anos, a interrogar a natureza inanimada, os objetos materiais, que foram testemunhas da morte de seu pai. Começou desde então a luta heróica e admirável da criança contra as asperezas do sítio agreste e rude. Debalde os rochedos erriçavam suas fragas e alcantes, como pós terríveis, ou abriam suas gargantas profundas e medonhas para assumir o imprudente, cujo pé deslizasse à borda do precipício. Debalde o lago sombrio, povoado dos fantás que a tradição fazia vagar por suas margens, envolvia-se, como em um sudário, na solidão fria e glacial. Exalando pelas fendas do penhasco o lúgubre estertor do remoinho, a se estorcer em convulsões. Debalde pululava a ízobe aquela vegetação linfática, a geração abundante de medonhos répteis, que produz sempre nos climas tropicais o consórcio da água profunda com o rochedo cavernoso. Nenhuma dessas ameaças do ermo, nenhuma dessas cólias da natureza selvagem, fez recuar o menino. Ele ava hesitando, é verdade, seu coração batia mais apressado, seus olhos inquietos ouviam movir uma extrema mobilidade de um a outro lado. Frequentemente voltava a cabeça imaginando que um perigo qualquer o seguia passo a passo e estava prestes a cair-lhe sobre. Às vezes parava para escutar os rumores indefiníveis da floresta, essa voz estranha que toma quase ao mesmo tempo todos os tons, desde o gemido até o grito humano, desde o zumbir do inseto até o rugir do tigre, desde a gota peborbulha até a cacatadupa que ribomba. Mas há pouco, Mário foi se familiarizando com essas ilusões do ermo, verdadeiras miragens da floresta, com a diferença que as miragens dos desertos da Arábia são produzidas pela luz, e as miragens de nossas matas virgens são o efeito da sombra nas horas mais esplêndidas deste clima brilhante. Um perigo vencido é um degrau que sobe a alma do homem, e do alto do qual olha sobre as misérias que lhe vão ficando abaixo dos pés. É um apoio em que se firma para arrojar-se avante. À medida que Mário afrontava a bruteza daquele sítio escabroso, sentia-se mais forte. A têmpera de sua alma apurava-se no atrito daquelas penhas broncas e, porventura, arrumava-se um contato com alguma coisa de ríspido e áspero. O desenvolvimento físico de seu organismo apurava esse crisol do espírito. O corpo adiria mais vigor e robustez que punha ao serviço das audácias de uma curiosidade infantil. Mário conhecia Touchedo do direito que, como pelo avesso, tinha subido aos mais altos e abruptos dos píncaros e descer as profundas cavernas e escuras fendas abertas na rocha. Sabia a forma e o tamanho de cagada uma dessas criaturas de pedra. Todas tinham para ele uma figura, uma atitude e um nome. Estudar até os seus costumes. Sabia a hora em que apanhavam sol ou se cobriam de sombras, o momento da cesta do camaleão e da visita das andorinhas depois do banho. O lago, apesar do terror de que o cercava a tradição, não escapou às investigações de Mário. Para ali, sobretudo, para a voragem medonha, o arrastava sua ardente curiosidade. Aquela água, onde se tinha submergido o corpo de seu pai, talvez guardasse ainda o segredo da catástrofe. O meu ninho estadar muitas vezes tinha experimentado suas forças no Paraíba, cortando-lhe a veia, mas a correnteza do rio, ainda mesmo no tempo das enchentes, era suave em comparação com o torvelinho do lago. Aqui a água tinha um eixo em torno do qual volvia com a velocidade do tufão. A princípio, Mário arriscou-se unicamente nos lugares, onde o lago se espraiava e a rotação das águas era ainda lenta, embora pesada. Circulou essas orlas do abismo, provando as forças e habituando-se a resistir ao ímpeto da corrente. Mais tarde, protegido por uma corda segura à margem do lago, sondou o remoinho. Da primeira vez pareceu-lhe que o rodavam vivo. A onda agarrou-o como uma folha seca, e enovelando-lhe o corpo levou-o ao fundo do abismo de onde o vomitou atordoado. Graças ao apoio da corda, e por um supremo esforço, pôde Mário ganhar a margem, onde se atirou extenuado, mas a luta se travara entre menino audaz e aquele abismo terrível. Um deles devia triunfar e vencer o outro, ou o abismo havia de devorar o menino, ou o menino submeteria o abismo e zombaria de sua cólera. Mário triunfou. Como rochedo, o lago recebeu seu jugo. Sondou ele as profundidades do boqueirão e estudou a sua carcaça com a continuação. Chegou a conhecer todos os incidentes do abismo. Sabia onde estava a raiz encravada no rochedo, a rampa natural da pedra, para em caso de necessidade servir-lhe de apoio contra a torrente. Toda essa lua, porém, fora inútil. O lago, o rochedo, a floresta, se conservaram mudos. Mário não encontrou o menor traço da catástrofe que passara pela solidão sem deixar o menor vestígio. Se algum porventura havia ficado, os 11 anos decorridos o tinham completamente desvanecido. Contudo, o menino não desanimava, uma esperança vaga, que se às vezes amortecia, nunca extinguia-se de todo, o alimentava. Parecia-lhe que o mistério ali estava palpitante no seio da solidão, às vezes julgava volvilhe as pulsações, mas alguma coisa o subtraía à sua curiosidade. O menino acreditava que, avançando na idade, sua razão mais vigorosa descobriria aí mesmo o que tinha escapado ao seu espírito de 15 anos. Durante as correrias pelos pelo rochedo e as tentativas sobre o lago, Mário corria a cada instante mil perigos. Desde princípio evitou a companhia de Benedito, o que se oporia a qualquer travessura mais arriscada. O preto cuidadoso pelo menino, a quem amava com extrema dedicação, insistiu em segui-lo, mas só obteve retá-lo. Mário fingia mudar de propósito, e quando menos esperavam, desaparecia. Pior era sair Benedito em sua procura, porque então com o desejo de subtrair-se às vistas que o buscavam, não havia imprudência que não cometesse. Um dia o velho viu por diversas vezes a despenhar-se das abas de um alcantil ou dos galhos de um frágil arbusto, para esconder-se em algum refúgio inacessível. O terror que teve então o velho produziu o efeito desejado por Mário. Daquele dia deixou de ser contrariado, bastava que o menino se afastasse, exprimindo o desejo de isolar-se, para que o preto se submetesse à sua vontade, humilde e resignado. Qual não seria a dor do pobre Benedito, se acontecesse a Mário algum desastre, pela precipitação com que desejasse esconder-se? Naquele fatal dia 15 de janeiro, já marcado pelo selo da desgraça na história de sua família, e destinado ainda para tão tristes acontecimentos, naquele dia, Mário, deixando seu bom e velho amigo, ganhou sob o peso das tristes preocupações à margem do rio que lambe naquela paragem as faldas do rochedo. Benedito diz que estou enganado. Se eu soubesse o que eu ouvi, queria contar-lhe, mas para quê? Não acreditará. Ou talvez acredite e esconda de mim. Mário, subindo automaticamente pelo rochedo, foi ter a ponta que se projetava sobre o remoinho. Era o seu pouso favorito, daí dominava ele todo o circuito. Via os pés do Alau adormecido, como um dragão ressupino com as asas desdobradas, em torno, os alcantis apinhados uns sobre outros. Ao longe, formando os horizontes do painel, a floresta, a várzea e o rio. Algum tempo depois de ali chegado, lançando os olhos para o remoinho, viu uma sombra refletir-se nele e reconheceu Alice. A princípio Mário não sentiu mais do que a surpresa de ver a menina próxima daquele lugar, donde a deveriam afastar as ordens do barão e os cuidados das pessoas que a acompanhavam. Reparando, porém, na insistência com que ali permanecia no lugar, na tenacidade de seu olhar fixo no torvelinho das águas, compreendeu que a menina era naquele momento presa da vertigem. Outrora, quando mais criança, no começo de suas excursões, ele também sofrera esse encanto poderoso da sereia, que o fascinava e atraía irresistivelmente ao fundo do abismo. Para vencer a alucinação, o menino de prose ronha a vertigem, uma e muitas vezes, até que se acostumou a dominá-la. Mário, conhecendo a força de atração do abismo, imaginou que Alice ia precipitar-se. O seu primeiro impulso foi chamá-la e preveni-la, mas ele tinha às vezes instintiva repugnância por essa menina, a quem envolvia na aversão que votava ao barão e a quanto lhe pertencia. Por um fenômeno muito natural nos momentos de emoção, as impressões atuais se travaram e confundiram com as recordações do passado, produzindo uma espécie de nimbo moral, meio visão, meio realidade. Desenhou-se em sua imaginação como um lampejo a cena da morte de seu pai, tragado pela voragem enquanto o barão de pé, na margem, sorria com orgulho. No fundo desse quadro, como disputando-lhe a tela e transparecendo através da primeira cena, a fantasia do menino via Alice por estragagada pelo bloboqueirão, na margem, o barão sucumbindo ao peso de tamanha desgraça, e ele, Mário, em pé sobre o rochedo, sorrindo-se como o anjo da vingança. Nesse momento ouviu-se o soluço profundo da onda. Alice, atraída pela vertigem, acabava de precipitar-se. O abalo que sofreu Mário vendo desaparecer o corpo de Alice espancou de seu espírito a visão, para mostrar-lhe a realidade. Havia nesse menino um coração precoce como seu espírito, já capaz dos grandes ódios, como dos rasgos de heroísmo. Diante da catástrofe ele esqueceu quem era a vítima, para só lembrar-se que uma vida corria perigo. A ideia de vingança, que afagara em um instante de cisma, agora o enchia de horror. Como pudera associar uma memória querida à desgraça de outrem? Por isso o nome do pai lhe viera aos lábios, como um grito de pêrmo e ao mesmo tempo uma santa invocação, no momento em que ele se arrojava no remoinho para salvar a Alice, ou talvez morrer.